Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para abordar o tema relacionado à água. No próximo dia 22 de março, sexta-feira, é comemorado o Dia Mundial da Água e, em função disso, a Embrapa Solos, junto com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, prepara ali um evento especial para tratar desse assunto tão importante no mundo e também no mundo agro, o mundo aqui do Notícias Agrícolas. Para isso, a gente recebe a Raquel Prado, ela que é pesquisadora da Embrapa Solos e já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vinda, Raquel. É um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, eu que agradeço aqui o convite de vocês.
Raquel, conta pra gente um pouquinho de como vai ser esse evento no Jardim Botânico na próxima sexta-feira, que tipo de assuntos vão ser abordados por lá?
Bem, a Embrapa Solos ela é vizinha aqui do Jardim Botânico, né? Então, por isso o evento tem essa parceria. E ele é intitulado Caminho da Mata Atlântica, né? Ele será começado aqui na unidade, né? Na área da Embrapa Solos, onde os pesquisadores abordarão o tema de interações entre água e solo. E ele seguirá, né, para o Jardim Botânico, onde diversos pontos, né, haverá diversos pontos de observação para que o público possa contemplar aí espécies da nossa Mata Atlântica, também os cursos d'água que tem no Jardim Botânico, né, que são águas cristalinas que vêm da Floresta da Tijuca, ainda sem a intervenção urbana. Esse evento está destinado ao público geral, né? Está aberto a diferentes públicos aqui da cidade do Rio de Janeiro. E como estava informando, né, o propósito é discutir então a importância aí da conservação da Mata Atlântica para a produção de água, assim como os diferentes benefícios, serviços ambientais que a gente chama, né, da conservação para a área de boa qualidade.
Raquel, como que essa relação entre solo e água pode ser trazida para o mundo do agronegócio? Que tipo de interações entre solo e água impactam diretamente no mundo agrícola, na cultura de alimentos?
O papel do produtor ele é fundamental, né, nesse processo e para que a água seja retida nas bacias hidrográficas e que ela possa ser aí ofertada em boa qualidade, não só para quem está no meio rural, mas também no meio urbano, né? E, para tanto, o produtor rural ele deve ser recompensado por isso, né? O papel dele deve ser valorizado. E a gente tem aí alguns instrumentos para isso, né? Como é, por exemplo, o pagamento por serviços ambientais hídricos, né? Que a gente vem buscando aí desenvolver pesquisas para apoiar, para que se tenha aí uma redução no custo, né, do monitoramento dos impactos desses projetos e também para que se tenha sucesso, né, maior robustez aí na conservação e manejo do solo e da água.
E, Raquel, um bom manejo, né, de toda essa questão de solo, de água, ela pode impactar, inclusive, em mais produtividade para o produtor no final da sua lavoura, né?
Com certeza, né? Todo esse manejo do solo e da água, ele vai reduzir perdas de nutrientes pela erosão, por exemplo, né? Ele vai assegurar, conservando, por exemplo, as matas, ele vai assegurar a presença de polinizadores que são fundamentais aí para a sua lavoura, né, para a sua produtividade, além do componente principal que a gente está falando aqui, que é a água, né? Então, quanto mais ações em prol de manter essa água no solo, nas nascentes, né, nos aquíferos, mas ele vai evitar de passar por problemas de escassez, né, de água, onde isso pode implicar em custos, com certeza.
Inclusive, né, nessa atual safra de soja, né, 18-19, a gente acompanhou muitos problemas em várias regiões do país, principalmente ali em dezembro, em janeiro, com falta de chuvas, e a gente acompanha que aquele produtor que realmente investiu no solo, investiu na riqueza de nutrientes do seu solo, conseguiu uma rentabilidade melhor. É isso que a Embrapa Solos enxerga também?
Exatamente, né? Nós temos diversas formas de manter esse solo mais, não só com mais nutrientes, né, mas com maior capacidade de infiltração, e são essas tecnologias, né, que devem ser aí adotadas pelos produtores, né? Seja contenção da erosão, como eu falei, seja cultivo rotacionado, os próprios sistemas de integração, né, lavoura, pecuária, floresta, formas, então, temos também as barragens subterrâneas, que em regiões semiáridas têm funcionado muito bem, né, lá no Nordeste mesmo, a gente tem atuado a Embrapa Solos com seus parceiros, em que essas barragens subterrâneas, elas conseguem reter água para que o produtor possa utilizar nas suas culturas, né, por um tempo maior, permitindo a produção por um tempo maior, né, e adaptando de uma certa forma aos impactos aí também das mudanças climáticas que a gente já sente, né, há algum tempo que é realidade.
E Raquel, diante, né, de toda essa importância que a água tem no mundo agrícola, também no, não só na agricultura, né, como no, na vida de todo mundo como um todo, que tipo de políticas públicas têm sido desenvolvidas pensando na preservação da água, pensando na manutenção desse recurso tão importante para a manutenção da vida?
Então, a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que está em vigor já há bastante tempo, com diversos instrumentos aí eficazes como, por exemplo, a implementação dos comitês de bacias hidrográficas, onde se tem assento diferentes usuários da água, né, permitindo aí a tomada de decisão. Mas a gente sabe que ainda há muitas lacunas em termos de políticas públicas e de governança da água, né? A gente tem aí problemas de desperdício de água no abastecimento, nos sistemas de irrigação. Então, essas políticas precisam ser mais efetivas, né, na fiscalização e na implementação dessas boas práticas em prol aí da conservação da água e do solo. E aí eu ressalto que, por exemplo, por outro lado, em termos de manejo do solo, a gente não tem uma política nacional implementada, né? Uma política de manejo e conservação do solo. Por conta disso que a gente tem, né, tantos problemas aí relacionados à perda de solo e assoreamento dos rios. Então, a gente tem muitos rios no país, em diferentes regiões do país, que não tem mais a água disponível para os diferentes usos, justamente por conta desse assoreamento causado pelo mau uso do solo.
E Raquel, no meio, né, de todas as suas pesquisas, de tudo que você acompanha pelo país, é possível dizer que o produtor brasileiro, o Brasil como um todo, ele tem avançado nessas questões, ele tem se preocupado cada vez mais com a preservação desses recursos?
Com certeza, né? Como eu disse, existem programas, iniciativas hoje voltadas para a conservação da água no meio rural. Isso é uma evolução, é bastante interessante, né? Como eu falei, aí o pagamento por serviços ambientais, né? Essas iniciativas, porque a questão da água, ela era muito tratada no âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos no meio urbano, né, no tratamento de esgoto, que é também, né, um problema presente no meio rural e que deve ser atacado. Mas se tem diferentes formas, né, de fazer isso, como o manejo, né, na parte rural, como eu falei, do solo e da água.
E Raquel, que tipo de ações práticas o produtor rural ou o cidadão que acompanha a gente, ele pode fazer para ajudar nessa preservação de água? Que tipo de ações efetivas ele pode tomar que vão render um prolongamento, uma maior efetividade de todos esses recursos naturais?
Então, como eu disse, né, repetindo, acho que a conservação de suas áreas de preservação permanente e área de reserva legal, como está previsto no Código Florestal, né, porque isso ela tem realmente a presença da floresta, ela tem um papel aí na contenção de nutrientes para que eles não cheguem ao rio, né, aos rios. Também a preservação de suas nascentes, né, de forma adequada, assim como as práticas conservacionistas na agricultura, né, como cobertura do solo, plantio direto, integração, né, lavoura, pecuária, floresta, dependendo do tipo de sistema de produção, e também se preocupar com uma manutenção das pastagens, né? Eu acho que em termos de erosão e de assoreamento dos rios, a gente tem uma área muito grande no país de pastagens degradadas. Então, o produtor deve preocupar e investir, né, na boa manutenção dessas áreas de pastagem também. Dentre várias outras práticas domésticas também que ele pode adotar para o racionamento de água, para o reuso da água na sua propriedade, né? Dentre outros.
Tá certo, Raquel. Muito obrigado por participar aqui com a gente do Notícias Agrícolas, por ajudar a gente, os produtores rurais que acompanham aqui o Notícias Agrícolas, a entender um pouco mais sobre esse cenário da água, a importância de se preocupar com esse recurso natural tão importante, não só para o mundo agrícola, mas também para a vida de uma forma geral. Um bom dia para a senhora, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Muito obrigada. E eu deixo aqui, então, mais uma vez o reforço, né, o convite para que todos venham aqui participar do evento que a gente está promovendo, Caminho da Mata Atlântica no Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro.
Ô, Raquel, antes da gente encerrar, a gente recebeu aqui pelo nosso site uma pergunta, né, do Paulo Roberto, que é lá de Bandeirantes. Ele pergunta se estão sendo feitas algumas medidas para preservação do maior aquífero do mundo, o aquífero Alter, que fica localizado ali no norte do país. Existe algum tipo de preocupação especial por conta desse aquífero no norte do país?
Enfim, né, especificamente nesse aquífero, eu não tenho notícias de que a Embrapa esteja atuando, apesar de que a Embrapa é muito grande, a gente tem Embrapas, né, unidades da Embrapa lá no norte, que eu acho que ele poderia acionar e que possa ter informações, né, bastante mais específicas a esse aquífero, mas a gente sabe, né, também do aquífero Guarani aqui, que tem. Que é um reservatório de água, e a gente sabe e reforça a importância de manutenção desses aquíferos, com todas essas práticas que eu coloquei, né, para que permitindo assim a infiltração e a recarga dos mesmos. E um aspecto muito importante quando se fala em aquífero também é a contaminação, né? Porque o uso intensivo de agrotóxicos, de insumos, né, na agricultura pode sim impactar, levar a uma contaminação desses aquíferos, né? Então, essa preocupação ela é geral. E eu acho aí que o ouvinte, me coloco à disposição aqui, meu contato aqui no SAC da Embrapa Solos, onde eu posso encaminhá-lo aí para uma unidade da Embrapa que atua especificamente no aquífero que ele está mencionando, né, para saber que tipo de pesquisa e resposta se tem lá.
Tá certo. Então, Raquel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço.
Bom, essa foi a Raquel Prado, ela que é pesquisadora da Embrapa Solos e conversou com a gente para falar um pouco da questão da água e dos solos, do manejo desses recursos naturais para o mundo agrícola e para a manutenção da vida com uma forma geral, muito em função da comemoração do Dia Mundial da Água na próxima sexta-feira, dia 22 de março. A Raquel, entre os pontos que ela destacou, a importância do produtor rural se preocupar com a manutenção desses recursos hídricos, se preocupar com a manutenção das áreas de floresta em volta da sua propriedade, que todo esse manejo, essa preocupação vai render lá na frente melhores produtividades, inclusive em momentos como esse, como essa safra de soja 18-19, que muitas regiões do país sofreram com falta de chuvas entre dezembro e janeiro, ficou comprovado que aquele produtor que investiu na manutenção do seu solo, investiu na qualificação de nutrientes do solo, investiu em preservação de água, conseguiu ter resultados mais produtivos na hora da colheita. Então fica aí esse recado da Raquel, pesquisadora da Embrapa Solos, para todos os produtores rurais se preocuparem com as questões naturais, esses recursos hídricos, que eles vão efetivamente gerar mais retorno para eles lá na frente. E para aquele que se interessou por todos esses assuntos, a gente volta a reforçar na próxima sexta-feira, dia 22 de março, em comemoração ao Dia Mundial da Água, a Embrapa Solos, em parceria com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, vai promover um evento lá no Jardim Botânico no Rio de Janeiro, o evento Interações Agro e Solo, Os Caminhos da Mata Atlântica. Então vai ter uma série de palestras, de apresentações e uma caminhada também no meio da mata para poder ver na prática toda essa interação da água, do meio ambiente e os biomas da Mata Atlântica lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O evento é gratuito e acontece das 10 da manhã às 2 da tarde. Todas as informações estão aqui no site do Notícias Agrícolas. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.